Olá, querido ouvinte! Estamos começando mais um programa de cabeça na história. São 21 horas e 30 minutos em Brasília. Olá você, dona de casa! Olá você, motorista! Você, ouvinte de podcast! Hoje o nosso conteúdo é sobre rádio. Eu sei que você não ouve mais este aparelho antigo jogado no canto da sua casa, mas o podcast é o sucessor. Olá, querido ouvinte, começando agora de fato mais um episódio do nosso podcast de cabeça na história. E hoje, para falar desse tema maravilhindo, rádio, podcast, seria a mesma coisa? Não sei. Trouxemos ele diretamente do podcast Comentaristas de Portal, o lindo, o calvo, Adrian Lemos.
Fala, pessoal, uma honra estar aqui nesse programa maravilhoso desse rapaz mais lindo do que eu, tão careca quanto eu, senhor Adalton.
A Dalton é teu pai, já começou bem. Sim, meus queridos, aqui temos dois calvos hoje para falar de podcast, mas a gente vai falar primeiro de rádio. Você gosta de rádio? Você consome rádio? Você ainda é ouvinte de rádio? E nem vamos falar daquela rádio de pessoas não tão jovens e pessoas nem tão pã. Ei, antes de você ir pro episódio de fato, faz um favorzinho para mim. Entra lá no seu Twitter, no seu Instagram, divulga o episódio, compartilha com seus amigos, marca eles lá no, na postagem do episódio, manda o link do Spotify e ajuda esse podcast a chegar a mais e mais pessoas. E vamos para o episódio. Satellite number one. Vamos lá, Adrian. Para começar o episódio, antes de entrar na parte histórica da coisa, eu quero fazer algumas perguntas. E você vai entender o quanto isso vai soar absurdo. Mas o tanto que parecer absurdo para você, na minha cabeça faz um certo sentido. Como professor de história, eu falo sobre a evolução da tecnologia.
Certo.
Você trabalha com tecnologia, correto?
Às vezes.
Tá. Para mim, qualquer coisa que não seja uma roda e um pedaço de madeira já é trabalhar com tecnologia. E as paradas na tecnologia me soam como bruxaria. Quer ver uma parada que para mim é bruxaria? Ondas de rádio. As pessoas falam, as ondas de rádio, elas existem, elas estão presentes no universo.
Certo.
Aí eu falo, onde? Mas elas estão aí.
Uhum.
Você concorda comigo?
Sim. Concordo plenamente.
Primeira coisa, aonde que tá?
Você abrindo o olho, você já está vendo ondas de rádio.
Porque a luz, né?
Exatamente.
A luz é uma forma de... É, ok, tudo bem. Aí, beleza. Aí alguém, em algum momento, falou assim, eu vou transmitir ondas de rádio do ponto A ao ponto B. Só que, maluco, isso tá voando. Essa parada tá no ar. Isso é muito louco, velho. Para pra pensar. Não é muito louco? É tipo quando você... Não que o Adrian seja jovem, gente. Mas quando você era jovem, que tinha aquele Nokia quadradão, tijolão, e você ia jogar o joguinho da serpente, que ele transmitia um sinal infravermelho de um celular pro outro. Não tinha nada. Não tinha nem o infra e nem o vermelho. E os caras jogavam junto. Isso é bruxaria, mano.
É, então tem que parar pra pensar um pouco que existe, pelo menos ali entre o século 19, mais ou menos... Foi um momento de extrema evolução da tecnologia e, assim, de uma maneira bem, bem complexa. Foi um momento que tudo aconteceu, na verdade, né? Porque no início do século XX que o rádio realmente surgiu. Então, acho que pra falar um pouco aí, tem que falar primeiro de um cara, que é o cara que vai dar... Praticamente vai ser o pai das ondas de rádio, que é o Sr. Hertz.
Então, esse cara, né, ele vai trazer a base, como você disse, a onda, a informação que vai ser transmitida, não necessariamente o conteúdo, mas como que essa onda vai chegar do ponto A ao ponto B. Assim, de novo, para mim, tudo que envolve esse nível de tecnologia, até chegar hoje no que nós usamos de informática, de transmissão de dados, do cara pegar e bater uma foto, que é um conjunto de códigos e do outro lado sai imagem. Isso para mim é muito bruxaria, é uma coisa muito louca. Eu sei que tem uma explicação, mas é muito louca.
Cara, eu entendo perfeitamente, mas é que quando você começa a ter uma noção das bases, do que fundamentou e como as coisas aconteceram, como elas se criaram, entendendo um pouco do que é corrente elétrica, né? Que, por incrível que parível, corrente elétrica hoje em dia tá em tudo que você tem à sua volta. Então, tá na luz que te ilumina, tá no seu celular, tá na sua televisão, tá no seu streaming, tá na sua internet, tá em tudo, cara.
E tinha um maluco que queria fazer isso sem cabo, né? Mas não vamos entrar nesse mérito aqui agora, não. Vamos lá.
Então, você sabe que esse maluco que você tá falando, o senhor Nikola Tesla, aliás, cujo...
Ladrão, ladrãozinho.
Cujo eu sou extremamente fã do senhor Tesla, ele foi uma das primeiras pessoas que utilizou o princípio do Heinrich Hertz, que é o cara pai de toda a modulação e frequências e assim por diante. Ele foi uma das pessoas que mais tentou utilizar isso para fazer com que a energia fosse gratuita para todo mundo. Mas é assunto para outra história.
Vamos lá então, vamos tentar trazer então essa parte histórica. Eu fiz aqui uma pesquisa pelo Espaço do Conhecimento, que é um campo dentro do site da UFMG, e ele traz aqui uma versão bem resumida sobre a história do rádio.
Uhum.
Ele vai dizer pra gente que o rádio foi inventado em 1896, só que para chegar no rádio, outras descobertas elas foram necessariamente para a propagação do som. E aí, como você já citou, o Heinrich Hertz foi o cara que verificou a existência de variações de corrente pelo ar. Ou seja, beleza, a gente já entendeu que existe as ondas de som aí, que elas estão sendo transmitidas, e ele conseguiu entender que existem variações. Você, jovem gafanhoto, não pegou lá o som e olhou que tinha lá assim, ah, essa rádio tá aqui nessa frequência, essa outra rádio tá nessa frequência, e aí tem o AM e o FM, porque o jovem de hoje usa rádio online, né? Então já começa por aí, o Adrian já fica triste, você jovem não pegou aquele som que tinha a bobina, pra você girar a bobina até ficar ali na rádio certinho, às vezes você errava um pouquinho, aí você, opa, volta. E aí você encaixava na rádio. Esse princípio de frequência, lá no começo, ele não tinha uma necessidade de transmitir uma informação, mas ele já entendeu que dava para usar para alguma coisa.
Sim. É, uma coisa que tem que entender nesse caso é o princípio do que é uma frequência, né? Frequência é tudo aquilo que se repete. Então, tudo aquilo que tiver uma repetição igual é conhecido e chamado como frequência. E aí, como você mesmo disse, AM e FM, ela pode ser dividida em duas partes, basicamente. O AM seria o amplitude modular e o FM seria a frequência modulada. Então, que falando isso em miúdos, que caralhas é isso, né? É, pensando um pouco assim, amplitude, você pode pensar como no tamanho. Então você modificando o tamanho da onda que vai se propagar numa frequência, você faz a amplitude modular. Então você manda a informação modificando o tamanho dessa onda, né? E a frequência você modula a maneira... Na verdade, como que eu poderia explicar isso meio que só por áudio, cara? É um bagulho extremamente difícil de explicar.
Não, eu entendo. De novo, essa parte técnica é toda bruxaria. Não adianta você querer dar muita explicação com o nome bonito, que o ouvinte sabe que é bruxaria. Porém, dentro dessa bruxaria que a gente está citando, o italiano Guglielmo Marconi, ele vai fazer o primeiro sistema de telégrafo sem fio.
Sim.
Ou seja, ele já está transmitindo aí, né? Através aí, ele fala que foi através do canal da Mancha, lá em 1899, informação. Porque por mais que a gente pense, cara, é sem fio, velho. De novo... Por como que as pessoas olham pra isso e falam assim, ah, normal, só existe. Caralho, velho. Eu, se eu fosse uma pessoa daquela época, de novo, sem fugir nenhum anacronismo, já a segunda fase da Revolução Industrial, máquina, carro, tudo aquilo, e o cara fala, ó, tá vendo essa informação aqui? Eu vou passar pra outro filho da puta na casa do caralho, longe, e ele vai receber. E não tem nada conectando, não tem, tipo assim, ó, tem um cabinho, nada.
Uhum.
É muito louco, velho.
É, então, mas aí que usa todo esse princípio de frequência, amplitude, né? Você faz essa transmissão do que tá se passando, né? Através dessas ondas de rádio. É como você vê a luz. A luz, ela tem frequência, então por isso que você consegue ver cores diferentes. Então, conforme a luz bate, você vê essas cores diferentes, né? No rádio não é muito diferente. A única coisa é que você tem isso propagando pelo ar, porque o ar é um meio de condução também. Então, é isso que vai fazer essa bruxaria funcionar.
E aí, assim, como nosso amigo Adrian já adiantou pra gente, o Tesla vai ser o cara que vai ganhar aí esse título de inventor do rádio, né? Vai ter a corte americana vai dar esse título pra ele. Apesar que, assim, de novo, quando a gente fala de história, a gente tem que ter cuidado com certas coisas. Ah, mas não foi ele que fez. Ah, mas não foi fulano que fez tal coisa. Se, lá no final, no papel, a lei disse que era fulano, é do fulano. Eu não vou entrar no mérito de se comprou, se roubou, se... Eu não vou entrar nesse mérito, não é o meu objetivo. Meu objetivo é mostrar como o rádio vai chegar na vida das pessoas e fazer uma total diferença. Os caras já conseguem transmitir, e aí aqui ele fala de um sistema de válvula de 3 elementos, volume. Ele já consegue passar o som para as pessoas.
Sim.
Você, além de usar aquilo, você consegue transmitir voz. Olha que louco.
É, então. Mas assim, em 1906 só tem voz, porque teve um cara meio maluco chamado John Ambrose Fleming. Era um cara, assim, excepcional. Ele tava dentro dos laboratórios do Edison, do Thomas Edison. E aí ele teve uma ideia, porque ele percebeu que o...
Ladrão! É, ladrãozinho!
Ele percebeu que o Edison tava fazendo um experimento com as lâmpadas. E aí ele viu que quando essas lâmpadas, elas estavam em contato com uma chapa de metal bem no topo da lâmpada, essa lâmpada conseguia transmitir corrente elétrica. Então, o que que esse cara pensou? Ele falou assim, ó, isso aqui é legal, hein? Isso aqui vai dar bom. Aí ele pensou assim, eu vou dar uma modificadinha nessa lâmpada para que essa chapa de metal fique dentro da lâmpada, não fora. E aí ele percebeu que ele conseguia transmitir um pouco mais de informação, entendeu? Tipo, foi tudo por causa desse cara, 2 anos antes, que a gente começou a ter bruxarias e coisas enviadas pelo ar, e áudios e sons e essa parafernália toda até chegar hoje no que a gente tem.
E você assiste filmes onde a gente manda sinais de som pelo espaço e os alienígenas um dia vão chegar. Com licença, vou interromper rapidinho este episódio para um recado importante.
Por enquanto tá tudo tranquilo.
Quer ajudar o podcast a crescer e ter mais episódios?
Sim!
Contribua através das plataformas de apoio. patreon.com/decabeçanahistoria, picpay.me/decabeçanahistoria.
Aceitas Pix?
Ou pela chave Pix na descrição do episódio. Confira qual plano cabe no seu bolso. Todos os planos garantem acesso a um grupo exclusivo de apoiadores no Telegram.
Que demais!
Um agradecimento especial ao nosso apoiador Roger Manrique. Ele assinou na categoria Forrest Gump. Faça como ele também e apoie o podcast de Cabeça na História e faça com que o podcast possa crescer cada dia mais e mais em qualidade. Agora, vamos voltar para o episódio. Mas voltando aqui, Adrian, o que que move o mundo? Quando a gente pensa em tecnologia, fala aonde que a tecnologia vai ser usada e depois chega pra gente? Sempre.
Na pornografia, né, cara?
Eu sou safadinho.
Não, primeiro... Não, calma. Nesse caso, não... Calma, não era no pornô. Ouvinte, eu sei que você queria essa resposta, mas não. Ainda não é o caso. Quando a gente for falar de internet, sim. Mas a tecnologia primeiro chega na guerra.
Justo.
Você já parou pra pensar de quantas tecnologias são criadas num período de guerra? É assustador pensar. Eu vou falar uma coisa terrível, ouvinte. Por favor, não leva pro coração. Mas a medicina avançou pra muito pra do caralho na Segunda Guerra com todos os crimes que os nazistas fizeram com os judeus. Coisas terríveis.
Sim.
Mas a tecnologia ali avançou.
Sim, mas acho que nesse ponto de guerra é bom que, assim, não dá pra se fazer anacronismos.
Sim.
Eu acho que isso foi até pelo menos a década de 50, ali onde as coisas eram muito precárias, vamos dizer assim. Da década de 50 pra frente, é muito difícil você fazer esse paralelo, porque são coisas completamente diferentes. O nível que a gente tem de tecnologia hoje, eu tenho certeza que mesmo com uma guerra, nós não evoluiríamos
não.
Como nós evoluímos há muitos anos atrás, entendeu?
Não mesmo. Porque assim, se a gente for pensar lá na Primeira Guerra, o mundo estava começando a se entender como algo conectado, e aí vem a ideia do capitalismo realmente conectando os países. A gente vai ver o uso da tecnologia evoluir muito rápido, porque a guerra começa com cavalo.
Sim.
E no final da guerra a gente tem tanque, tem avião, tem submarino.
Exato.
Tem rádio.
Pois é.
Então assim, assim, a tecnologia ela começa muito rudimentar no início da guerra e 4 anos depois a necessidade da guerra, e isso aí, gente, é história. É você entender a história. A necessidade humana, ela faz os seres humanos criarem. Só que foi uma necessidade numa escala mundial, porque a guerra estava envolvendo muitos países e quem conseguisse melhorar aquela tecnologia num curto espaço de tempo ia conseguir ter vantagem. E o rádio vai ser essa tecnologia. Comunicação entre 2 pontos distantes, meio de comunicação usado nas batalhas, você precisa passar um código, você não precisa falar, o Adrian tá ali naquela árvore ali, atira lá. Não, ele fala assim, você fulano, delta tal, vai ali, atira longe.
Sim.
Cara, o rádio vai fazer total diferença. Vamos dar César o que é de César. Os caras ainda usavam pombo-correio, velho.
Pode crer.
Ainda tinha pombo-correio na Primeira Guerra.
É verdade. Existe um filme, cara, muito bom que fala sobre isso. Sobre pombos-correios e pombos-correios de guerra. Cara, eu não vou lembrar o nome do filme, não, mas... Tinha um filme...
Não é o Valiant, não?
Foda!
Talvez.
Se for de desenho, é Valiant.
Não era desenho, não. Era live action mesmo, cara. Tá. Mas é um filme muito interessante, assim, velho. Não vou lembrar o nome.
Assistam Valiant, também é bom.
Justo.
É de desenho, mas é toscão. Mas, de novo, você entender que, assim, uma parada que tinha sido criada... Olha o tanto que a Primeira Guerra é louca. Não tinha 15 anos que os caras estavam desenvolvendo ainda a ideia pro que ia vir ser o rádio.
Sim.
Com menos de 10 anos que o rádio conseguiu transmitir voz, eles já usaram na Primeira Guerra. O avião, com menos de 7 anos que ele tinha sido criado, ele já estava sendo usado na Primeira Guerra. O submarino foi criado na Primeira Guerra. O tanque foi criado na Primeira Guerra aproveitando a estrutura de carro que existia há menos de 60 anos. E era uma estrutura super simples. Os primeiros carros é uma carroça com uma panela de pressão.
Praticamente, né?
É uma parada mega simples. E os caras já estavam usando ali.
Sim, e também todos os princípios de motores também que começaram a ser criados ali no início do século XX, que propiciaram, né, essa criação muito doida que foi o carro também.
E de novo, a gente tem que ver o quanto uma tecnologia muda o mundo quando você pensa. A Primeira Guerra vai ter ali o uso do rádio como esse meio de comunicação, mas o pós-guerra vai trazer o rádio para dentro da casa das pessoas, porque entra naquela da tecnologia ser desenvolvida de uma forma primeiramente para uso militar, depois como fazer isso se tornar algo comercial e, no caso, para uso civil. E um filme que eu até deixo aí para vocês como dica, que é o Discurso do Rei, ele vai mostrar como o governo dos países começaram a usar o rádio para comunicação. E aí ele vai mostrar o rei da Inglaterra falando um grande discurso bonito para a população. Aquele esquema do rádio no centro da cidade, sabe? Tem só uns 2 alto-falantezinhos, a galera se reúne para ouvir. Já na era Vargas aqui no Brasil, a voz do Brasil, que provavelmente toda pessoa com mais de 30 ouviu aquela merda e fala, que inferno, eu queria ouvir minhas músicas. Mas você vai ver o quanto a rádio vai ser a comunicação com o povo.
Sim.
Olha como isso massificou a informação.
É, a rádio tava dentro da casa de todo mundo, né? Principalmente, quem nunca ouviu falar daquela senhorinha que ficava ouvindo aquele locutor que falava com a voz assim, bonita. Alô, minha dona de casa.
A voz impostada, porque a rádio exige que, sim, todos falem da mesma forma, no mesmo tom. Você, querido ouvinte, que não aguenta mais o locutor de rádio assim, esse cara não existe. Mas apenas nas rádios de bairro. Cara, se você pensar que o rádio durante muito tempo, e é muito tempo mesmo, ele era televisão.
Justo.
Era o que a gente tem de televisão, porque tinha novela.
Sim, sim.
Tinha jornal.
Sim.
Tinha futebol. Caralho, futebol. E o fã de futebol mesmo, ele ainda escuta o futebol no radinho.
Exatamente.
E o fulano toca para a direita, toca para a esquerda e passa... Gol! Você não entendeu porra nenhuma, velho.
Até porque era mais rápido, né? Era a maneira como a informação chegava mais rápido no ouvido de quem tava ali assistindo o jogo no próprio estádio mesmo. O rádio era extremamente presente.
O rádio no Brasil, ele já chegou na década de 20, olha aí. E depois da década de 20, ele já começou a ganhar mais adeptos, começou a aumentar em número. É, como eu disse pra vocês, esse lance do rádio ter tipo, uma transmissão que é no centro da cidade. Entenda, ouvinte, centro da cidade há 100 anos atrás era 10 casas, 5 lojas, 2 cachorros e um papagaio. Era uma coisa simples, eram poucas as cidades que de fato eram grandes.
Sim.
Você pega aí as capitais, mas no resto do Brasil, tem o filme Cine Hollywood. Eu tô citando vários filmes que eu pego essas informações que se conectam. E no Cine Hollywood é um filme que vai tratar de um Brasil bem rudimentar, bem pobrezinho, bem interior do Nordeste. E ele mostra que a comunicação ainda se dá por rádio. Uma televisão, Adrian, no meio da cidade, dentro de uma caixa.
Nossa.
Que era uma televisão pra todo mundo da cidade poder assistir. Olha que loucura, velho, a comunicação no nosso país.
Que loucura, velho.
Porém, ouvinte, temos uma informação aqui que ela é muito relevante. A gente citou aí o italiano Marconi, o Tesla, como inventores do rádio. Porém, entretanto, todavia, no Brasil, 3 anos antes dos dois... E aí a gente tem indício, tem ali documentos, talvez, informações, de que o padre Roberto Landel de Moura, lá na paróquia dele em Porto Alegre, ele conseguiu os resultados semelhantes aos europeus, ou seja, o rádio é brasileiro. A gente fez o avião, a gente fez o rádio, justo. A gente fez brasileirinhas.
Exatamente.
Tem Silvio Santos Faustão, então o rádio é nosso.
Justo.
Fechou?
Justíssimo.
O rádio é nosso. Então, meu amigo Adrian, você é um dos caras que é mais, assim, que eu conheço mais frenético no podcast. Como é que o podcast entrou na sua vida como ouvinte? Como que você ouviu falar essa palavra? Porque, assim, a gente sabe daquela origem do iPod, uhum. Pod, vamos divulgar aqui, cast, de bolsa, tá aquela coisinha bonitinha que a gente já conhece. Mas essa ideia de você ouvir a sua rádio a qualquer hora, em qualquer momento, sem depender de uma transmissão.
Cara, essa vai ser uma história que é relativamente interessante, porque, assim, eu fui conhecer podcasts mesmo ali em 2010, 2011, mais ou menos, foi quando eu realmente comecei a ouvir, e aí eu comecei a ouvir freneticamente. Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de rádios, principalmente rádios FM. Já tive a oportunidade de estar dentro de estúdios de rádio, como ouvinte e conhecedor de alguns programas aqui da minha região. Mas, por incrença que parível, cara, eu conheci o podcast ali entre 2004, 2005, e ele não tinha esse nome ainda. Porque eu tava pesquisando na época, foi uma época assim que rádios virtuais eram o ápice da internet. Então você ter rádios virtuais era assim, e por eu gostar muito de rádio, era uma coisa que eu queria muito ter. E aí eu me lembro de, nessa época, ter ouvido falar de programas transmitidos em MP3 pela internet. Então, tipo assim, foi o proto-podcast mesmo, sabe? Tipo, a coisa como é hoje.
Feed RSS.
É.
Baixando o episódio pra poder pôr num pendrive, pra poder levar pra casa, porque você, às vezes, não tinha nem computador na internet.
Isso. Mas, assim, isso tudo era muito lúdico pra mim, tudo muito complicado. Então, era algo que, assim, na época eu não prestei muita atenção. Até costumo dizer que, assim, se eu disser que uma coisa não vai dar certo, você investe porque é nisso que vai dar dinheiro, entendeu? Pra mim foi...
Você perdeu dinheiro no que você não investiu no Bitcoin, né? Entendi.
Exatamente. Pra mim foi assim com podcast, foi assim com Bitcoin, foi assim com uma caralhada de coisa que eu falei assim, não, isso não vai dar certo. E deu, funcionou. Então, tudo aquilo que eu disser pra você não vai funcionar, você investe porque vai dar dinheiro, tá?
Sigam o Adrian para conselhos, né, contrários. Então, pra mim, o podcast é a rádio.
Ele acaba utilizando a mesma linguagem, né?
É a rádio no sentido de que a comunicação ela vai ser a mesma, você vai continuar tendo aqueles conteúdos que tinham na rádio, só que é atemporal. Eu vejo atemporal no sentido de que, assim como o streaming trouxe pra gente o fato de não precisar estar ali naquele momento, naquele local, o podcast permitiu que o rádio pudesse chegar a mais pessoas, no sentido de meio de transmissão, e você tem o conteúdo quando você quiser.
Uhum.
Porque eu ouço podcast desde 2008, 2009. E eu comecei nessa questão do podcast procurando coisa de anime. Aí eu caí num site que tinha lá o nome do anime e tinha um áudio. Eu falei, mas que porra é essa? E eu cliquei e falei, cara, interessante. Ah, tá falando isso do anime. Ah, bacana, eu lembro, eu vi, eu achei... Pô, esses caras falam de outros animes. Tinha um de Dragon Ball. Falei, pô, tem de Dragon Ball. Eu vou ouvir de Dragon Ball. É claro que eu vou ouvir de Dragon Ball.
Justo.
E dali pra frente eu comecei a falar, não, mas será que tem mais? Será que tem outros? E naquela época, o Jovem Nerd já tinha programa e já não era uma coisa tão recente. O Cinema com Rapadura já tinha programa e não era tão recente, porque eles são bem antigos também. Tinha um outro podcast que eu não vou lembrar, que é um dos primeiros que teve no Brasil. Então, já existia no Brasil essa mídia que lá fora já existia, mas de uma forma mais técnica. Eu acho que até nisso o brasileiro, ele deu ali uma pitada mais de cultura pop, de uma parada mais casual, menos técnica, que era o caso dos Estados Unidos, que é onde vai surgir.
Uhum. É, isso é um ponto que assim, eu acho muito interessante, porque tanto o podcast quanto a internet é uma coisa que começou no Brasil socializando, né, tipo, criando uma possibilidade de distribuição de conteúdo e tá se tornando cada dia mais algo incorporado a empresas captarem grana, tá ligado? Então, tipo assim, nesse ponto, assim, as mídias, elas sempre são capturadas por quem tem dinheiro e quem vai conseguir fazer a coisa rodar mais dinheiro ainda, né?
Então, você pensar que em 2004, entre 2004 e 2006, a gente tinha um podcast chamado Digital Minds.
Nossa, pode crer.
E ele foi o primeiro podcast que tava lá. E esse cara não existe mais. Não é um cara que ficou podre milionário. Porque você pensa, todo mundo que começa uma parada ganha muito dinheiro. O Azaghal e o Jovem Nerd têm rios de dinheiro hoje, mas esses caras levaram anos para fazer essa parada capitalizar.
Sim.
Hoje em dia, você pensar que o podcast é uma coisa tão comum para algumas pessoas que elas até acreditam que aquela bosta de mesa cast é podcast. Não, amigo.
Verdade.
O podcast é o cara fazer uma edição de áudio, é um programa em áudio, é o cara fazer um tratamento da sua voz, botar um efeito. O mesa cast é só alguém gravando uma coisa e disponibilizando áudio. Mas tudo bem, eu ouço mesa cast, mas não é podcast. Isso aí a gente já deixa definido.
É, eu acho que uma coisa que tem que determinar é assim, existe mídia e existe conteúdo, que são coisas diferentes. Você não fala assim, eu não gostei desse programa da Globo, eu vou fazer minha própria TV, tá ligado? Você fala, eu não gostei desse programa da Globo, eu vou fazer o meu próprio programa baseado no que eu acho que é interessante. É, eu acho que podcast tem que ser pensado da mesma maneira. O podcast é uma mídia, então ela é como se fosse o rádio. Assim como a televisão e como o rádio são mídias, o podcast também é uma mídia. Eu não tenho problema com mesacasts.
Também não.
Desde que eles estejam dentro, para serem considerados podcasts, né? Desde que eles estejam dentro de um conjunto de regras específicos que fazem podcast. Porque como você falou, a gente sabe, do Adam Curry e tal, o que aconteceu? Ele fez uma modificação em um tipo de sistema para que fosse possível transmitir áudio ou vídeo ou imagem. Se essas coisas estiverem dentro desse formato, que é o feed RSS, cara, é podcast. Não importa. Agora, se não tiver, se tiver dentro de um canal de YouTube e não existe feed, desculpa, para mim não é podcast. Entendeu? Eles podem se fazer valer.
Vamos cagar regra sim, vamos cagar regra sim. Problema de quem se importa. Estamos cagando regra.
Tô cagando regra. Assim, cara, eles podem utilizar o formato podcast, assim como a gente emula o formato do rádio. Mas o podcast não é rádio. O podcast é um podcast, entendeu? Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar bem claro para quem é ouvinte de podcast. Quando você é ouvinte de podcast, você é ouvinte de um tipo de mídia. Assim como existe o ouvinte de rádio, existe o ouvinte de podcast. Você não é ouvinte de podcast porque você escuta só um mesacast que tá em um YouTube da vida, por exemplo, entendeu?
E não, querido ouvinte, o rádio não vai matar o podcast não vai matar o rádio, o YouTube não vai matar a TV não vai matar o YouTube, porque são mídias que, por mais que apresentem um conteúdo semelhante,
exato,
são mídias diferentes. E cada um está ali para te fornecer um conteúdo. Como eu disse, vai fazer 20 anos que chegou o primeiro podcast no Brasil. Quantos grandes podcasts você conhece? Eu estava olhando aqui a minha lista de podcasts que eu acompanho. Tem 28 podcasts. Eu tenho certeza que desses 28 deve ter no máximo, e eu vou chutar um número alto que eu sigo os mais conhecidos, uns 6 que estão vivendo do dinheiro do podcast. E aí você pensa, quantos radialistas, quantas emissoras de rádio estão forrando o bolso de dinheiro e não tem a relevância que tem, às vezes, um podcast famoso.
Exatamente. E tem muito podcast por aí perigando fechar porque não tem apoio suficiente. Porque, assim, o podcast, querendo ou não, ele é uma mídia um pouco mais democrática, ele é uma mídia que permite que pessoas, assim, que não são ninguém, por exemplo, eu não sou ninguém.
Tipo a gente.
Eu não queria falar você, mas pra mim você é alguém relevante, eu não sou relevante.
Dois calvos sem Campari.
É, mas permite com que pessoas como nós ganhemos voz e tenhamos as nossas opiniões difundidas. Nem sempre boas opiniões, nem sempre boas opiniões, mas mesmo assim são opiniões.
Então, é aquele lance. Eu nunca sonhei em ser radialista. Você sonhava em ser radialista em algum momento da sua vida?
Eu sonhava, cara.
Olha aí, tá em tempo ainda, você é jovem. Você ainda tem cabelo.
Não, cara, hoje, pra ser sincero, assim, não tenho vontade de estar em rádio, mas já sonhei, sim. Principalmente quando eu era bem mais novo, assim. Eu pensava, eu conheci uma galera de rádio, na verdade, e eu tinha muito esse sonho de estar lá, assim, tá ligado? Eu achava uma coisa muito massa.
Então, eu gosto de me comunicar. Eu me vejo como um bom comunicador. A minha profissão me ajudou a fazer isso. E hoje em dia eu vejo que eu faço história falando. E é falando em sala de aula, é falando no podcast, é falando no YouTube, é transmitindo informação. O podcast é essa mídia. E essa mídia nasceu com rádio.
Sim.
Que te permite falar com as pessoas em qualquer lugar, em qualquer momento. Esse episódio vai chegar pra alguém, vai ter gente que vai escutar até a metade, vai ter gente que vai escutar até o final. Mas a gente consegue ver como que a história desenvolveu em tão pouco tempo essa tecnologia. A internet, querido gafanhoto, há 20 anos atrás era quase que uma máquina de costura daquela da sua avó que você pedalava nela e ela girava. Aquilo era a internet.
Sim.
E hoje em dia você tem uma parada surreal, de novo, a bruxaria. A bruxaria de um cabo, da finura de um cabelo, transmitindo tanta informação e tantos dados em uma velocidade assustadora para que a voz do podcast chegue até a sua casa. Olha que bonito.
Pois é. Não, mas, na verdade, se você parar para pensar, todos eles utilizam sempre os mesmos princípios, utilizando meios de comunicação diferentes. Porque todos eles envolvem a excitação de elétrons, no caso, né? Assim, falando bem abaixo nível, entrando numa seara que é extremamente chata, mas todos eles utilizam sempre esse mesmo princípio, né?
Adrian, pra finalizar aqui, eu vou te fazer uma pergunta, vou te colocar numa saia justa, mas eu sei que você não usa saia, então vai ser tranquilo. Eu queria que você indicasse pros nossos ouvintes, olha o que eu vou te fazer agora, vai dar trabalho. Uma rádio que você ainda escuta às vezes ali, pode ser uma rádio online, pode ser uma rádio que tenha feed, hoje em dia tudo pode, e um podcast. Mas eu não quero um podcast daquele todo mundo escuta, eu quero um desses assim que... O Adrian é psicopata do podcast, ele escuta muito podcast. Escolhe um, fala assim, esse é bom e mais pessoas deveriam ouvir e não vale os nossos. Porque esses eles já ouvem.
Vamos lá. Cara, não, você achou que você ia me colocar em saia justa? Cara, achou errado, otário.
É porque você é gordinho? Para.
Cara, pra falar assim, acho que primeiro, uma rádio, cara, eu indico muito a Dumont FM. Eles têm um programa matinal, é um programa que passa de manhã e passa à tarde. Sempre, cara, ele é muito no estilo de, cara, acho que é por isso que eu gosto. Ele é muito no estilo de podcast, sabe? Esse formato de podcast, mas no rádio. Então, eu indico muito a Dumont FM, é o programa do tiozinho do tiozão. Justo, né, cara? Eu sou tiozão também, então me identifico. Então, assim, é um programa muito bom. Eles têm na web, eles têm em formato podcast também. Já é, como a gente falou, né? Podcast é mídia. Então, esse programa deles também é distribuído por podcast. Agora, se você quer um programa, você quer um programa que ele seja bonzinho e tranquilo, você quer... Que tipo de programa? Eu posso dizer pra você, tema você quer que o programa de podcast tenha?
Não, eu quero aquele que você fala, isso aqui deveria estar passando no Jornal Nacional. Cancela o Jornal Nacional e coloca só esse áudio pra tocar pra todo mundo ouvir. Qual seria assim, esse podcast precisa de mais ouvintes? Você fala assim, os caras estão entregando, mas ainda não estão com a fama.
Cara, aí você vai me colocar numa saia justa, porque eu acho que
claro.
Tem muito podcast bom nesse ponto, assim, cara.
E você só vai poder escolher um, se fudeu.
Só posso indicar um?
Só.
Puta que pariu, cara, aí é difícil demais, cara. Não, um só é muito difícil.
E não vale roubar, falar 5, 6, que eu boto o editor pra bipar cada um que você falar mais. Aí fala, não, falou depois, aí já perdeu.
Cara, olha, eu vou indicar um podcast de moda, velho, por incrível que parível. É um podcast que eu conheci faz pouco tempo e se chama Moda na Mochila. Então, recomendo aí o pessoal procurar e conhecer. É muito bacana, assim, o programa. É o programa da Mariana Lima. Ela é uma estilista. E aí ela fala bastante sobre moda e essas coisas assim. Eu achei um programa muito bacana. Então é um programa que eu acho que vale a indicação.
Olha aí, querido ouvinte, você ganhou indicação de rádio, indicação de podcast. É, como eu disse, hoje em dia eu escuto muitos podcasts grandes, famosos. Então, assim, eu vou indicar um aqui, porque eles falam que eles são da Baixa Podosfera, que é o podcast de garagem, né, da Marina. Procurem aí podcast garagem, tem muitos episódios lançados já. É uma galera muito engraçada, uma galera...
O podcast da chefinha.
É o podcast da chefinha, você vai ouvir lá, tem o estagiário, você vai gostar. É uma galera diferente, são amigos, eles já tiveram uma banda, mas ainda tem banda. É diferente. Você vai curtir. Assim, eu já ouvi muitos podcasts. Eu esqueci de citar, porque se brincar, esse feed ainda existe. O primeiro podcast que eu ouvi lá de anime foi o Unfreak, o Anime Freak Show. Se brincar, ele ainda deve estar com esse feed ativo. Procura lá, ouvinte, que se tiver, vale a pena. Adrian, suas considerações, recados, reclamações, venda seu Elba, que um presidente quase rodou por conta de um Elba. Na verdade, ele rodou, mas é mero detalhe.
Na verdade, prefiro o Fiat 147 do que Elba. Mas, bom, vocês me encontram no Twitter como @AdrianLemos, perguntem-me sobre podcasts, peçam indicações de podcast, que eu ficarei mais do que feliz em indicar podcasts. Hoje, atualmente, eu tô fazendo um programa de opinião, que é um programa de notícias com muita opinião, extremamente duvidosa, com exceção da opinião dos convidados daquele programa, que é o Comentaristas de Portal Podcast. É um programa que, inclusive, o senhor Adalton, ele participa de vez em quando. Mas se vocês quiserem me ouvir falando sobre coisas sérias, tem um programa que ele é mais sobre temas técnicos voltados para eletrônica e tecnologia, chamado Volt Ampere Podcast. Está em hiato. Estou pensando em reativá-lo em algum momento, mas quem sabe, não sei ainda, talvez... Mas vocês me encontram nesses locais.
E é isso, querido ouvinte. Espero que você tenha gostado do episódio. Espero que você tenha gostado das informações. Comenta aí, deixa aí suas 5 estrelinhas. Manda esse episódio para todos os seus amigos. E até a próxima. Tchau, tchau.
Falou.
Este programa foi editado por Audi Edições.